A mensagem de hoje é o perfil de um discípulo de Jesus. Romanos 12, ele traça esse perfil. Esse perfil nós encontramos ao longo de toda a palavra. Esse perfil nós vimos o próprio Jesus falar sobre ele inúmeras vezes, nos ensinando. Talvez a fala mais famosa seja o Sermão do Monte, que está ali em Mateus de 5 a 7. Jesus falando valores do reino, o que ele espera daqueles que o seguem, que o amam. Mas aqui no Novo Testamento, aqui na carta à igreja primitiva, a igreja de Romanos, de Roma, né, os romanos, Paulo, ele teve a sensibilidade do Espírito de compilar esse perfil. E nós vamos, então, mergulhar nesse compilado. Nós acabamos, como eu falei, de encerrar a série Relacionamentos, a chave para o cuidado, que começava na grande comissão. Mateus 28, 19, portanto ide, portanto vão e façam discípulos, batizando-os, né? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vimos que não tem como fazer discípulos se nós não nos relacionarmos com as pessoas. Deus não nos chama para o isolamento. O isolamento é algo maligno. O isolamento, o quarto fechado, essa conectividade virtual, né, que a pessoa acha que está conectada com a comunidade, mas está ali isolada, é algo maligno. É algo que não flui do coração de Deus. Porque é por meio de relacionamentos que nós cumpriremos a nossa missão, fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. E nós precisamos saber qual é o perfil de um discípulo, para que eu possa ajudar o meu irmão, que o Senhor coloca perto de mim, olhando a sua conduta, né? Aconselhando, ajudando naquilo que o Senhor nos permite a gerar, a formar Cristo nele. Então, mais uma vez, eu coloco, glória a Deus, né? A colmeia de abelhas se foi. Eu coloco essa pergunta na sua mente: o que é um discípulo? Qual é o perfil de um discípulo de Jesus? Deus, né, nos deixou esse perfil em Romanos 12, e eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Curve sua cabeça. Pai querido, nós oramos para que o teu Espírito caminhe conosco nessa jornada. Não apenas hoje nessa mensagem, mas durante todo esse mês, todo esse propósito de 21 dias, que o teu Espírito nos ajude a extrair as riquezas, Senhor, da tua palavra, moldando em nós esse discípulo de Jesus, moldando em nós o caráter dos filhos de Deus que o Senhor deseja ver imprimido em cada um de nós, em nome e na autoridade de Jesus. Hoje nós vamos ver um panorama muito rápido desse texto, mas como eu falei, vamos passar todo mês nos aprofundando, porque esse texto ele se divide em seções. Começa falando do nosso relacionamento com Deus, depois como nós devemos nos relacionar conosco, né? Fala com o nosso relacionamento com o mundo, fala da nossa relação com as pessoas que professam a mesma fé, com os santos, e fala da nossa relação com os incrédulos, com aqueles que são nossos, né, opositores nessa vida. Então, para ser um bom discípulo de Cristo, nós enxergamos aqui que primeiro nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Não tem como, esse é o primeiro passo, essa é a porta de entrada para ser um bom discípulo de Jesus, para ser um discípulo, né, de Cristo, segundo Romanos 12, você precisa de rendição total. Total, sabe? Não tem nenhuma área da sua vida que você resista ao toque do Senhor. Você precisa estar aberto a ser tocado, constrangido, confrontado e transformado, que é a melhor parte, pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Sexualidade, finanças, material, profissional, emocional, planos futuros, tudo precisa estar disponível ao toque do Senhor. Porque a palavra fala que aqueles que encontram Jesus é como que encontrassem um tesouro. E para comprar esse tesouro, eles se desfazem de tudo o que tinham e adquirem esse tesouro, porque eles entendem que esse tesouro é um tesouro de maior valor. Amém? E aqui no versículo 1 começou declarando, portanto, eu os exorto, algumas versões dizem, rogo-lhes, os céus estão clamando que todos nós possamos responder com uma entrega total. Rogo-lhe que vocês, tendo em vista a misericórdia de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, outra versão fala. A palavra que oferecer é o mesmo verbo usado no Antigo Testamento para falar dos sacrifícios animais que existiam. Então, é um sacrifício mesmo. Existe um sacrifício. No sacrifício existe morte, existe perdas. Mas tudo é sobre aonde está o seu coração. Quando nós nos deparamos com a palavra, com os princípios, com os valores, com os mandamentos do Senhor, e nós entendemos que para andar em obediência nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas, nós vamos ter que remover algumas coisas da nossa vida, nós entendemos que algumas coisas, alguns hábitos, alguns comportamentos não condizem com quem se diz cristão, não condizem com quem diz que tem uma aliança com Deus, e nessa hora você vai ter que decidir, você vai sacrificar isso que não condiz com a palavra, ou você vai se apegar, ou você vai dar um sacrifício meia boca. Não, isso aqui, por enquanto, não, Senhor. Porque tudo depende, como eu falei, onde está seu coração. Seu coração está naquilo que você está deixando, ou seu coração está no Rei da Glória, que é o seu bom pastor, que é o seu Pai de amor, e que você tem plena convicção de que o que Ele tem para você é bom, é perfeito e agradável. Nós estamos com uma espiritualidade, né? Quando eu falo nós, eu falo da sociedade, muito egocêntrica. É uma espiritualidade que eu me relaciono com Deus, que muitas vezes sou eu mesmo. Porque é um Deus que eu digo o que eu quero que Ele faça, como Ele faça, aonde Ele faça, que momento Ele faça. E se Ele não fizer, eu dou um piti, eu me jogo no chão, eu me debato. Eu viro as costas para a igreja dEle e digo que não vou mais fazer parte, porque Ele me frustrou, porque Ele me decepcionou, porque Ele não fez como eu queria. Honestamente, que relacionamento é esse? As pessoas estão adorando a si mesmas, achando que elas mesmas têm conhecimento suficiente para saber o que é bom. Elas mesmas têm conhecimento suficiente para saber o que é perfeito e o que é agradável. Quando a palavra diz que Deus tem planos maiores para as nossas vidas, a gente se alegra, a gente faz, uhul, glória a Deus, eu recebo. Porque na nossa mentalidade limitada, dizer que Deus tem planos maiores, planos melhores, coisas que nós nem imaginamos, é apenas achar que nós vamos ganhar mais dinheiro, vamos ter mais status, vamos ter mais bens, vamos conquistar mais coisas, porque essa é a mentalidade terrena. A mentalidade terrena quer ganhar mais e mais e mais, aqui e agora. E não foi isso que Deus prometeu. Ele disse que tinha planos maiores. Planos maiores muitas vezes vai te conduzir a processos, a vales, que vão fazer de você um testemunho vivo da glória do Senhor. E por meio da sua entrega e obediência, Deus vai tocar muitas vidas. Muito mais do que se você ganhasse mais dinheiro. Muito mais do que se a sua oração fosse respondida exatamente como você gostaria. Sim, nós podemos e devemos abrir o nosso coração para o Senhor, mas nós precisamos fazer isso atrelado a ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, porque Ele vai alinhando o nosso coração à sua vontade. E nós vamos entendendo que não é sobre nós. Que evangelho é esse? É onde a gente aparece diante de Deus apenas com a lista de compra. Está aqui, Senhor, viu? Que eu preciso para esse mês. Foi para isso que Jesus morreu na cruz? O Senhor tem planos maiores, porque a partir desse pequeno povo, essa carta de Romanos, ela foi escrita a uma igreja que existia de forma ilegal em Roma. Essa carta, ela foi escrita para uma igreja que se reunia escondida, que tinha que ter código, senão eles eram presos, eles eram torturados, eles eram mortos, eles eram jogados naqueles coliseus para serem mortos por gladiadores, devorados por leões, e os romanos vibrando. Esse era o contexto dessa carta. E por que esses cristãos obedeceram esses princípios, guardaram esses valores e foram obedientes a entender que os planos maiores não significavam o sucesso deles aqui na Terra? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles viraram Roma de cabeça para baixo, até que Roma teve que se dobrar e dizer, não podemos vencê-los, vamos trazê-los para nós. E hoje, eu e você, nós temos acesso a essa palavra, porque esses cristãos primitivos entenderam que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor não é sucesso nessa terra. Nós precisamos entender a profundidade de orar, Senhor, que a Tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Você decorou isso desde criança, sim ou não? O Pai Nosso a gente sabe na ponta da língua. Mas como nós nos comportamos quando a vontade dEle não é a nossa? Entregar-se completamente a Deus é dizer, seja feita a tua vontade. Mesmo que o mundo esteja dizendo o contrário. Mesmo que eu seja apontado pelas pessoas. Mesmo que eu não tenha lucro. Porque muitas vezes nós vamos perder para ganhar. Nós vamos perder para ganhar paz. Nós vamos perder para ganhar salvação. Nós vamos perder para ganhar vidas. Perder aos olhos do mundo, né? Aleluia. Entregue seu futuro, entregue sua família, entregue o seu tempo, entregue seu passado, entregue seu dinheiro, entregue tudo o que você é. Esse é o princípio. Entendeu por que eu falei que esse mês nós vamos mexer nas bases? Nas bases da nossa fé, porque se ainda não estamos entendendo isso, queridos, como queremos discipular a outros? Como queremos, sabe? Nós nos colocamos num patamar, a gente se acha melhor do que as pessoas porque a gente vai para a igreja. Nós somos tentados a achar isso. Mas, em nome de Jesus, eu já declaro que essa casa é curada desse pensamento. Mas nós somos tentados a achar que nós somos melhores do que aqueles que não conhecem a palavra. Mas diante do Senhor, o amor é o mesmo. O amor por nós que estamos aqui e o amor pelo perdido que está lá fora cometendo crimes é o mesmo, por mais que isso doa em nós, por mais que isso seja escandaloso para nós. O amor é o mesmo. E a nossa missão é fazê-los entender que Deus os ama da mesma forma que Ele nos ama. Para ser um bom discípulo de Cristo, você precisa estar separado dos valores do mundo. O verso 2 nos fala sobre não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. E na versão A Mensagem, ela diz, eu não trouxe ela aqui agora, mas ela diz não... Ai, agora fugiu a mente... Mas que nós não estejamos ligados demais à cultura vigente, ao ponto de que nós paremos de pensar. Porque se nós não estivermos atentos à cultura deste mundo, ao pensamento deste mundo, ele tenta nos reger por meio dos entretenimentos, por meio das séries que você assiste, das músicas que você ouve, das propagandas que a gente vê, dos influências que estão por aí. Existe um sistema no mundo. Aqui, quando o texto fala mundo, ele está falando de um sistema. A Bíblia, eu já falei isso aqui, ela trata mundo de três formas. Ou a palavra mundo significa o mundo, o planeta, criação de Deus. Ou a palavra mundo se refere às pessoas do mundo. Ou a palavra mundo se refere ao sistema que governa o mundo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo caído. A natureza geme. Né? Tudo isso é bíblico. Até que Jesus venha reinar em glória. Então, aqui nesse texto, a palavra mundo se refere ao sistema do mundo. Então, não se amoldem, não se permitam. Sejam, sabe, renovem a sua mente. A gente se expõe a muitas coisas. Você faz o detox espiritual, porque a gente se expõe a muitas coisas o dia todo, conversas, pessoas o tempo todo querendo nos mostrar e nos dizer como nós devemos agir, como nós devemos reagir, o que é certo, o que não é certo, o que é bíblico, o que não é bíblico, e cada vez mais os valores estão sendo alterados na nossa geração, e nós precisamos voltar e renovar a mente. Senhor, passa o filtro aqui, e aquilo que não vem de ti remove. Porque nós precisamos, como discípulos, estarmos separados dos valores desse mundo. Porque a sedução vai ser essa, nos envolver aos valores desse mundo para nos afastar da vontade de Deus. E veja que é uma condicionante. Se assim nós fizermos, se assim nós estivermos separados, nós poderemos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitos não desfrutam e culpam a Deus, mas está aqui, está na sua palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Em 1 João 2, versos 15 a 17, a Bíblia nos fala mais especificamente sobre os valores do mundo. O texto diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quais são os valores do mundo? A cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? É essa que nós vamos massacrar esses 21 dias. A cobiça da carne, né, é o que você sente. É a sensação de prazer. E nós vivemos numa geração extremamente hedonista, né? Hedonista é aquele que o que importa é você ter prazer, o que importa, e isso vem disfarçado de o importante é ser feliz. O importante é você ser feliz, vale tudo, tudo vale, ninguém pode julgar ninguém, o importante é ser feliz, o importante no fim das contas é sentir prazer, sentir satisfação. E eu pergunto, quem nós seríamos se nós fizéssemos tudo o que a gente tem vontade de fazer? Se nós executássemos tudo que viesse na nossa mente de desejo de fazer. Nós somos grandinhos e nós já entendemos que a gente não faz só o que a gente tem vontade de fazer. A gente não come só o que a gente tem vontade de comer. Se você faz isso, você precisa crescer, amadurecer. A gente come o que a gente precisa comer. A gente faz o que precisa ser feito. Isso se você quiser, quando eu falo de comida, se você quiser ver os seus filhos tendo filhos, brincar com seus netos. Senão você vai ser um velho que vai dar muito trabalho. E eu tenho certeza que você não gostaria disso. De ser um idoso sem saúde, que dá muito trabalho. Mas tudo é sobre o que você está plantando. Assim é a nossa vida. Então a nossa vida espiritual é sobre isso. Nós não podemos fazer o que nós queremos fazer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E o jejum nos ajuda a dominar a nossa carne e a dizer, olha, quando eu não quiser, eu não faço. Eu não sou dominado pelo café, amém? Eu não sou dominado pelas farinhas, pelas massas. Eu não sou dominado pelos refrigerantes. Eu não sou dominado por nenhuma comida. Eu tenho controle. É o famoso, não, eu paro quando eu quiser. Mas nunca para, né? Está na hora, viu? Lembra, foi a primeira coisa que veio na mente, viu? Final do culto a gente vai consagrar esse jejum ao Senhor. A cobiça dos olhos é aquilo que você vê e deseja, é o ter. Está muito ligado ao dinheiro. Eu quero mais. É a ambição, é mamon dominando os corações. Aí a galera entra em joguinho. Aí a galera quer ficar rico rápido. Aí a galera vai para a loteria. Aí a galera é dinheiro, é dívida. É porque quer ter uma solução rápida. A cobiça dos olhos. E o orgulho da vida, ou a ostentação dos bens, a ostentação, né? É o status, é quem eu sou, né? É o ser. Eu quero ser destaque, eu quero estar acima, eu quero provar que eu sou melhor. Então, no fim das contas é tudo isso, né? Sexo, dinheiro, poder. São as mesmas tentações, desde que o mundo é mundo, todos os pecados estão vinculados a esses valores do mundo, é o sistema do mundo. Ele te oferece sexo livre, dinheiro e poder. Propostas que sempre vão estar atreladas a armadilhas. E quando você cai, você não cai só, você leva uma família, você quebra uma família, você quebra alianças, você traz dor, você... Enfim, são filhos que não são desejados. Aí vem os abortos. Aí, veja que é uma bola de neve. Tudo porque querem fazer o que dá vontade. Mas ninguém quer arcar com as consequências. Estejam separados do valor do mundo, dos valores do mundo, se vocês desejam viver a vontade de Deus. Para ser um bom discípulo de Cristo, você precisa ter uma autoavaliação equilibrada. Agora é o relacionamento consigo mesmo. Não se ache elevado demais diante das outras pessoas. Não se inferiorize demais. Os dois extremos são perigosos. Precisamos ter uma avaliação sóbria, equilibrada, moderada de quem nós somos em Deus. Como Deus nos vê, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos canais para o fluir do Espírito Santo. Mas tudo quem faz é Ele. Quem faz é Ele. E a tentação ela é muito, muito sutil de você achar que sem você algo não vai acontecer. E isso não precisa ser só numa esfera grande, não. Às vezes é na sua casa, num sistema pequeno ali. Só quem sabe fazer isso sou eu. Ninguém faz do jeito que eu faço. Ou se depreciar demais, né? Ah, eu não sei fazer nada, eu não consigo nada. Tudo isso precisa ser moderado, equilibrado, uma visão correta do que Deus tem para as nossas vidas. Todos nós temos um relacionamento com nós mesmos, por isso que faz parte da nossa missão ajustar, alinhar como você se conecta com você mesmo, como você se enxerga, porque Jesus diz que nós temos que amar o outro como a nós mesmos. Então essa relação com a nossa imagem precisa ser saudável. Quem eu sou? Qual o meu propósito? A forma como você se vê, ela cria uma lente, ela cria um filtro que vai balizar os seus relacionamentos, como você se relaciona com o outro. Se você se vê muito inferior, você vai se relacionar de uma forma equivocada. Se você se vê superior, você vai se relacionar de uma forma equivocada. Por isso que a cultura da honra, que a gente fala muito também aqui, a cultura da honra é entender que o outro é igual a mim. A cultura da honra é entender que cargos... Que, enfim, qualquer estrutura social que a gente se encontre, elas são meras posições dessa terra, organizacionais, estruturais, necessárias para que os movimentos fluam, para que a autoridade seja entendida e ensinada. Mas, como pessoas diante de Deus, somos iguais. Por isso não tem tratamento VIP. Não tem tratamento VIP. Aleluia. Precisamos nos ver da forma que Deus nos vê. E se assim nós fizermos, queridos, entrega total, separados dos valores do mundo e tendo uma avaliação equilibrada sobre quem a gente é, nós viveremos coisas incríveis no reino espiritual. Coisas incríveis. Quarto ponto, agora falo da relação com o outro. Nós precisamos servir de forma autêntica e sacrificial em amor. Não existe discípulo de Jesus que não serve. Quem não serve, não serve. Não serve para nada. Não existe fé cristã, espiritualidade cristã, sem comunidade, sem uns aos outros. Não existe fé cristã nutrida no isolamento. Não é eu e Deus sozinho na minha casa. Não existe. Isso é engano. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Sim, necessário. Mas a sua fé cristã, ela se move em mutualidade com o corpo. Eu já falei isso aqui na semana passada. O membro de um corpo amputado, o que é que ele é? Porque o texto que nós lemos diz que nós fazemos parte de um corpo. Cada um de nós somos membros, nenhum membro é mais importante que o outro. Cada um tem uma função. Então a gente está ligado a esse corpo, sendo nutrido, fazendo esse corpo funcionar, andar. Mas se eu me mutilo, né? Se eu me separo desse corpo voluntariamente, o que é que acontece com um braço que é cortado fora? Apodrece, separa, para no tempo. Então, queridos, precisamos estar em comunidade para podermos exercer a nossa fé, que é sobre servir. Porque quando Jesus diz, olha, sigam, né, me sigam, venham após mim, e eu aliviarei suas cargas, e eu trocarei os seus fardos. Jesus estava contando conosco para fazer isso. Todo o convite de Jesus foi, siga-me, siga-me, siga-me. Ou seja, não é ficar sentado no lugar. Não é ficar sentado ouvindo. Os discípulos eram aqueles que seguiam, acompanhavam. E não eram apenas os 12, tá? Os 12 eram os mais próximos. Mas havia uma galera que seguia de fato Jesus. Houve um momento que a Bíblia fala do envio de cerca de 70 pessoas. Eram discípulos de Jesus. Estavam ali junto dos 12. E Jesus sempre nos convida a seguir, a entrar no seu movimento. E o seu movimento é servir. Ele disse, o filho, né, do homem, ele veio à terra para servir. Então sigam esse exemplo, sigam o movimento de Jesus, porque quando a gente serve, quando a gente, né, serve aqui no templo, serve pessoas, abre aquela porta, como o Lívia e a Kátia hoje fizeram, recepcionaram vocês com um sorriso, né, como o Mateus que está lá fora, olhando lá os carros no estacionamento profético, né? Porque não existe estacionamento, a gente tem um ministério profético chamado estacionamento. Né? Que ministério é? Onde está o estacionamento? No meio da rua. Mas o ministério já existe, porque já estamos declarando que teremos um estacionamento amplo, amém? Quando nós descemos a grota, quando nós caminhamos por essas ruas, quando nós recebermos essas crianças aqui no templo, o Senhor alivia nossas cargas. Nós vamos entendendo que, sabe, quando a gente se isola muito, a gente olha muito para o nosso problema. A gente vai entendendo que existem outros problemas, que Deus está fazendo, Deus está se movendo, a gente vai renovando a nossa fé. A gente vai, sabe, tirando o foco do problema, colocando o foco em Deus. E o de repente do Senhor acontece, nós somos surpreendidos pela sua graça, pelo seu poder. E por último, nós precisamos responder sobrenaturalmente o mal com o bem. É o nosso relacionamento com aqueles que a gente, por alguns segundos, já desejou que eles morressem. Você já teve essa vontade assim? Essa raivinha, essa vontade de vingança que subiu no seu coração, né? E por alguns segundos, alguns milésimos, você desejou que uma pessoa, de repente, fosse atropelada naquele dia. Ai, Jesus. os incrédulos, aqueles que são opositores, aqueles que se levantam e que nós enxergamos até como inimigos e precisamos da palavra do Espírito para entender que as pessoas não são nossos inimigos, mas o reino espiritual, ele está em guerra e as pessoas, elas não estão atentas e acabam sendo manipuladas pelo sistema desse mundo. E nós, que temos luz nessa palavra, nós precisamos andar de acordo com essa palavra. A gente não está aqui falando sobre sermos mais especiais do que os outros. Nós estamos aqui falando sobre coerência. Porque se você entregou sua vida a Cristo, se você declara sua fé em Cristo, se você está aqui frequentando uma igreja, se você é membro de uma igreja, você precisa ter coerência. Você precisa realmente viver essa fé que você declara. Porque senão a gente está sendo pior do que quem não professa a nossa fé. E hoje nós temos vivido dias assim, infelizmente. Pessoas que são de igreja, né? Ratos de igreja, antigos em igreja, sendo pegos em escândalos, em atitudes vergonhosas, que desonram o nome do Senhor. Por incoerência, por não entender que a caminhada cristã é uma caminhada de transformação. Eu não posso permanecer da mesma forma, porque Deus tem coisas maiores para fazer. Amém? Aleluia! E nós precisamos desse agir sobrenatural para responder o mal com o bem. Porque a nossa carne, ela é má. A nossa carne, às vezes, ela quer pagar na mesma moeda. A nossa carne, às vezes, ela quer deixar o outro, né, ali morrendo na unha, como a gente fala. Mas o agir sobrenatural de Deus nos faz ter reação diferente. Então precisamos de Cristo em nós. Queria convidar você a ficar em pé. E aí, com essa luz baixa, só para você não se distrair, só para você ter um momento sem se constranger que as pessoas estão vendo, queria que você fechasse seus olhos e refletisse em tudo que você ouviu hoje. Como eu falei, foi um panorama geral, tem muitas coisas profundas em cada texto, em cada ponto desse. Mas nisso que o Senhor já declarou que quer realizar nas nossas vidas, como está o seu coração? Deus está nos chamando a voltarmos e reavaliarmos as bases da nossa fé, como eu falei. São tópicos básicos da nossa fé. Eu não falei aqui nada de novo. Eu acho que hoje, assim, seja quase impossível ter alguém que nunca tenha ouvido falar das coisas que foram faladas nessa noite. Mas são coisas que nos confrontam e mexem conosco, porque são coisas que muitas vezes nós lidamos há muito tempo achando que está tudo bem. Está tudo bem. Eu ouvi quando era adolescente que Deus nos ama e nos recebe como a gente é. Tinha até um corinho na igreja na hora do apelo que a gente cantava que dizia: Tu venha como estás, Tu venha como estás, pois Cristo por ti morreu. Só que uma vez que a gente vem, Ele não nos deixa da mesma forma. Ele nos ama como a gente é, mas Ele não, por nos amar, Ele não nos permite vivermos da mesma forma. Dê liberdade para o Espírito mexer com as suas estruturas. Dê liberdade ao Espírito para alinhar as suas bases, reforçar as suas colunas, as colunas da sua fé. Quantos discípulos de Cristo, de fato, nós temos aqui depois de ouvirmos essa palavra? Eu creio que nós temos muitos, eu creio que o Senhor está fazendo. Entendeu porque nós precisamos jejuar? Entendeu porque nós precisamos parar? Entendeu porque nós precisamos meditar? Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Precisamos ser resgatados do nosso próprio eu. Precisamos entender que uma vida de adoração ao Senhor é uma vida que perpassa por todas as áreas, em todos os momentos, vivendo de forma honrada ao nosso Deus. Oh Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui, Senhor. Tu tens liberdade aqui. Somos gratos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Uma palavra que foi escrita para uma igreja que estava surgindo, uma igreja bebê, uma igreja que nem sabia que era igreja, uma igreja que nem se enxergava como igreja, mas que, guiada pelo teu Espírito, já se reunia em comunidade, em unidade, já repetia os ensinamentos de Jesus. Uma igreja que teve orientação, ensino, discipulado. E talvez nem todos deram ouvidos, mas alguns deram ouvidos. E é disso que o Senhor precisa. O Senhor precisa de alguns. O Senhor precisa de alguém. Se alguém ouvir a sua voz, se alguém abrir a porta, se alguém se entregar totalmente, se alguém se separar dos valores desse mundo, se alguém olhar para si como o Senhor o vê, se alguém olhar para o outro como alguém que precisa do toque do Senhor, se alguém decide responder a este mundo com o bem que vem de Deus, ninguém segurará o que o teu Espírito poderá fazer. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós e, diante do que nós refletimos aqui, fala a cada coração. Aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser renovado. Aleluia. É noite de renovo, noite de reconciliação. Nós estamos vivendo juntos um marco nas nossas vidas. Como igreja, o 8º ano se completando. Uma certa maturidade já começa a surgir. Foram muitos anos do Senhor trabalhando, curando as nossas marcas antigas, curando a nossa religiosidade, o nosso tradicionalismo, curando a nossa orfandade, restaurando a nossa identidade de filhos amados de Deus. Foram muitos anos recebendo promessas, palavras, recebendo o toque de Jesus. E o Senhor nos faz voltar para a essência e lembrar: não se esqueçam, não se esqueçam dos marcos da nossa fé, daquilo que move montanhas. Fala conosco, Espírito Santo. Desfrute da voz do Espírito Santo nessa hora.